Na quinta-feira, 19 de julho de 1990, Steve McGowan, morador da Flórida, recebeu uma carta pelo correio de sua irmã Beverly, de 34 anos. Os irmãos haviam se falado pela última vez no domingo, 15 de julho, quando Steve ligou para Beverly para perguntar se ela gostaria de visitá-lo. Ela recusou, dizendo que estava muito ocupada e a conversa não foi nada fora do normal. Então, 4 dias depois, Steve ficou surpreso ao descobrir que Beverly havia lhe enviado uma carta que continha a seguinte mensagem. Eu só quero dizer adeus a você e às crianças, e que você saiba que estou fazendo a coisa certa. É disso que preciso neste momento da minha vida, então não se preocupe. Quando eu voltar, serei uma pessoa muito melhor e mais feliz. Beverly era a mais nova dos 3 filhos da família McGowan. Eles eram da Filadélfia, mas todos haviam se mudado para a Flórida há pouco mais de uma década. Beverly morava no litoral de Pompano Beach. Sua irmã Jane morava 18 quilômetros ao norte, em Boca Raton. Steve residia no centro da Flórida. Assim como o irmão, Jane também recebeu de Beverly uma carta de despedida enigmática, que detalhava a decisão de fazer grandes mudanças em sua vida para poder viajar. Beverly escreveu sobre pedir demissão e vender o apartamento, pois tinha que sair imediatamente. As cartas faziam pouco sentido para Steve e Jane. Depois de trabalhar por um longo tempo, Beverly parecia feliz com sua carreira e sua vida doméstica. Ela havia comprado essa casa recentemente e estava trabalhando em 2 empregos para poder pagar a hipoteca. Eles não conseguiam entender por que de repente ela desistiria de tudo e iria embora sem dar um adeus adequado. As cartas foram escritas com a letra de Beverly, em folhas de papel retiradas de um bloco de notas que ela mantinha em casa. Ambas foram carimbadas na quarta-feira, 18 de julho, e partiram da cidade de Miami, cerca de 60 quilômetros ao sul de Pompano Beach. Ao ver que as ligações para o telefone residencial de Beverly não completavam, Jane foi até uma delegacia para relatar o desaparecimento. Havia pouco que a polícia pudesse fazer, pois as cartas indicavam que Beverly havia partido por sua própria decisão. Naquela noite, Steve e Jane foram até Pompano Beach para investigar o assunto por conta própria. Eles chegaram à casa de Beverly, um apartamento no nível superior em um condomínio de 2 andares. A longa e tranquila rua estava situada no final de um bairro bastante povoado. O condomínio era compacto, e as casas possuíam 2 quartos e uma varanda, com vista para o estacionamento dos moradores. Ao chegar, Steve e Jane notaram que o carro de Beverly não estava em sua vaga de estacionamento habitual. Beverly não estava em casa, mas parecia que ela não havia feito as malas para ir embora sem retornar. Havia pratos sujos na pia da cozinha. Uma camisola havia sido deixada em cima da cama desarrumada, e havia roupas no armário e espalhadas pelo chão. Mais alguns sinais indicavam que Beverly não tinha intenção de retornar. O telefone havia sido desconectado e a secretária eletrônica havia sumido. Também não havia nenhum vestígio dos 2 gatos de Beverly. Steve e Jane vasculharam algumas gavetas e descobriram que a agenda de endereços, o passaporte e a certidão de nascimento de Beverly também não estavam lá. Steve entrou em contato com o chefe de Beverly no Banco Federal de Glendale para ver se eles teriam alguma ideia do que poderia ter acontecido. Beverly trabalhava de segunda a sexta-feira no departamento de empréstimos do banco, mas também tinha um segundo emprego de meio período na Goodwill, uma organização sem fins lucrativos. Steve foi informado que na quarta-feira, 18 de julho, um dia antes dele ter recebido a carta de despedida, Beverly ligou para o trabalho informando que estava doente. Isso era incomum, devido à reputação de Beverly como funcionária responsável e confiável. Durante a ligação, ela também pediu para falar com algum representante do departamento de hipotecas. Depois da ligação ser transferida, Beverly disse que não queria mais a sua casa e que o banco poderia executar a dívida da hipoteca. informaram a ela que, para o pedido ser atendido, um telegrama deveria ser enviado. O banco recebeu o telegrama, que também dava permissão para se desfazerem dos pertences pessoais deixados na casa. Embora as circunstâncias fossem estranhas, Steve começou a acreditar que sua irmã realmente havia acabado de ir embora sem se despedir. Ele fez um relato de desaparecimento às autoridades e cancelou os cartões de crédito dela. Steve esperava que o cancelamento dos cartões atrapalhasse seus planos de viagem e a deixasse com raiva o suficiente para voltar a falar com sua família. Na noite de quinta-feira, 19 de julho, Jesse Moorhead, de 31 anos, e sua sobrinha saíram atrás de iscas para pescar robalo. Eles chegaram a um amplo canal de irrigação, localizado a 160 quilômetros ao norte de Pompano Beach, em uma área remota do condado de St. Lucie. O canal é acessado por uma trilha de terra e cercado por um terreno gramado. Um lado do canal deságua no estuário do rio St. Lucie, e o outro leva ao sul, para os extensos pântanos tropicais da Flórida, os Everglades. Pouco depois das 7 da noite, Jesse caminhava ao longo do canal enquanto sua sobrinha esperava no carro. No aterro, ele avistou o que parecia ser um saco de pano e foi até lá inspecioná-lo. Ao perceber o que realmente havia descoberto, Jesse correu de volta para o carro e ligou para a polícia. Os investigadores do condado de St. Lucie foram até o canal e se dirigiram ao local descrito por Jesse. Lá, eles encontraram os restos mortais mutilados de uma mulher adulta. Ela estava vestida com calça jeans, uma única sandália branca e uma camisa florida de cor rosa, que estava enrolada em volta do pescoço. Ela havia sido assassinada em outro lugar, antes de seu corpo ser despejado ali. Havia uma ferida aberta em seu abdômen, que não sabiam como havia sido causada. Poderia ter sido uma lesão intencional, ou o resultado de um trauma pós-morte, causada por crocodilos que povoam o canal. O assassino fez de tudo para evitar que a vítima fosse identificada, removendo cruelmente suas mãos e decapitando-a. As outras partes do corpo não foram encontradas no local. Apesar disso, uma pista fundamental aparentemente foi esquecida pelo assassino. No tornozelo direito da vítima, escondida sob a barra da calça jeans, havia uma tatuagem pequena de uma rosa amarela. Uma descrição da tatuagem foi divulgada em reportagens sobre o crime. Steve McGowan estava em casa quando, por volta das 10 horas da noite, o telefone tocou. Na linha, estava uma amiga de sua irmã desaparecida. Ela tinha acabado de ouvir a notícia do corpo da mulher encontrado no condado de St. Lucie. A vítima tinha uma tatuagem de uma rosa amarela no tornozelo direito, exatamente como a de Beverly. No dia seguinte, Steve e Jane foram ao condado de St. Lucie para falar com os investigadores. Eles forneceram uma fotografia da tatuagem de Beverly, mas se recusaram a ver o corpo mutilado. Mesmo assim, os dois tinham certeza de que a mulher era sua irmã. Eles disseram aos investigadores que Beverly também tinha uma tatuagem de um coelho do filme Bambi, localizada logo acima da cintura. Essa tatuagem estava posicionada exatamente no mesmo local onde havia o ferimento no abdômen da vítima. Parecia que o executor havia retirado a tatuagem do corpo para impedir o processo de identificação, mas não percebeu que a vítima tinha outra tatuagem no tornozelo. A decapitação também não foi completa, pois uma parte do maxilar inferior da vítima ainda permanecia junto ao corpo. Um especialista em odontologia comparou um dente obturado com os registros dentários de Beverly. 4 dias depois dos irmãos de Beverly receberem as cartas de despedida, ela foi oficialmente identificada como a mulher encontrada no condado de St. Lucie. Um médico legista teve dificuldade para estabelecer a causa da morte, devido à severa mutilação. A tatuagem no abdômen de Beverly provavelmente foi cortada com uma faca, enquanto uma serra elétrica foi usada para remover suas mãos e a cabeça. Parecia que sua garganta havia sido cortada, mas não era possível determinar que a morte tenha sido causada por esse corte. Também havia a possibilidade de ela ter levado uma pancada ou um tiro na cabeça. Não havia evidência de agressão sexual. Beverly foi vista pela última vez na terça-feira, 17 de julho, ao sair do trabalho. Ela não havia mencionado nada aos colegas sobre fazer uma viagem. Naquela noite, ela havia ligado para um amigo com quem conversava habitualmente todas as terças-feiras. No dia seguinte, alguém que eles acreditavam ser Beverly havia ligado para a empresa, afirmando que não estava bem e que não poderia ir. Uma busca realizada na casa de Beverly não conseguiu localizar manchas de sangue, impressões digitais ou fios de cabelo suspeitos. Também não havia sinal de luta. As cartas de despedida enviadas para os familiares eram intrigantes, pois foram escritas com a caligrafia de Beverly. Não havia sinal de que ela havia sido coagida a escrevê-las. Ainda assim, as cartas terminavam com os seguintes dizeres: adeus, assinado Bev. Seus irmãos disseram que Beverly normalmente assinava cartas simplesmente escrevendo seu nome. Eles não tinham nenhuma explicação sobre quem faria mal a Beverly ou o porquê. Ela era quieta, independente e reservada. Amava e idolatrava seus sobrinhos, que dependiam dela. Ela não era rica e também não tinha relacionamentos problemáticos. A vida de Beverly foi marcada pela tragédia. Seus dois primeiros namorados morreram em diferentes acidentes de carro. Ela havia começado a namorar novamente, mas sempre terminava os relacionamentos quando começavam a se tornar sérios. Steve já tinha ouvido rumores de que quando sua irmã tinha por volta dos 30 anos, gostava de explorar a sua sexualidade. Ele a descreveu como alguém que dançava de acordo com a música e acreditava que ela estava sempre em busca do amor. Apesar de seu passado traumático, Steve deixou claro que Beverly recentemente andava mais contente. Porém, Steve relatou um incidente preocupante. Uma semana antes de Beverly desaparecer, ela havia contado a Steve sobre uma mensagem perturbadora deixada em sua secretária eletrônica. Ela não reconheceu a voz do homem, que gravou a mensagem dizendo, abre aspas, eu sei onde você mora e mal posso esperar para que estejamos juntos, fecha aspas. Angustiada com a mensagem, Beverly levou a secretária eletrônica para o trabalho e mostrou a mensagem aos colegas. Curiosamente, a secretária eletrônica não foi encontrada na casa de Beverly. Beverly valorizava sua privacidade, mas trabalhar em dois empregos não era o suficiente para pagar a hipoteca. Para complementar sua renda, em duas ocasiões anteriores, ela havia alugado o quarto de hóspedes de sua casa. Nenhum dos locatários deu certo ao longo do tempo. A primeira, uma mulher chamada Brenda, entrou em conflito com Beverly por conta das diferenças de estilo de vida. Ela foi substituída por um homem chamado George. Beverly gostava de George, mas depois de alguns meses, ele saiu para comprar sua própria casa. Brenda e George foram questionados sobre o assassinato de Beverly, mas foram descartados como suspeitos. Os investigadores também falaram com um pintor chamado Mike, que morava no condomínio de Beverly. Os dois tinham feito amizade e saíram várias vezes para jantar. Mike deixou claro que nunca faria mal a Beverly. Ele disse que estava fora da cidade no momento do assassinato, se preparando para uma exposição numa galeria. A polícia checou essa informação e Mike também foi descartado como suspeito. Ele disse que havia falado com Beverly dois dias antes dela desaparecer. Mike havia ligado para perguntar se ela queria jantar com ele naquela noite. Beverly normalmente aceitava planos espontâneos, mas nesta ocasião ela rejeitou a oferta de Mike, explicando que iria encontrar com uma provável nova locatária chamada Alice. No início de julho, Beverly havia dito a vários conhecidos que tinha colocado um anúncio para aluguel de quarto no jornal. Ela entrevistou vários candidatos uma semana antes de ser assassinada. Ao fazer uma busca na casa, os investigadores encontraram um bloco de notas com uma lista de detalhes dos candidatos. Cada anotação apresentava nome completo, número de telefone e o horário marcado para mostrar a casa. A única exceção era uma anotação que incluía apenas o primeiro nome e dizia Alice, terça-feira, 6:30 PM. Depois de conhecer Alice, Beverly falou sobre ela com entusiasmo para as outras pessoas. Ela era de Londres, estilosa, dirigia um carro incrível e trabalhava para a multinacional IBM. Alice estava se mudando para a área, pois havia sido removida para um serviço temporário no escritório da empresa em Fort Lauderdale. Beverly havia escolhido Alice como a nova integrante da casa e disse a uma amiga que ela iria se mudar na sexta-feira, 20 de julho. O irmão de Beverly, Steve, também sabia da existência de Alice. Embora ele não a conhecesse, Beverly assegurou que Alice era confiável. Ela não era o tipo que suspeitava das pessoas e confiava nelas até que provassem o contrário. Beverly também mencionou que Alice havia apresentado a ela a numerologia. Alice se ofereceu para prever o futuro de Beverly usando a numerologia, criando um gráfico rudimentar. Para completá-lo, Alice exigiu vários dados significativos da vida de Beverly. Segundo consta, Beverly os forneceu. Eles incluíam sua data de nascimento, bem como seus números de segurança social, passaporte e carteira de motorista. Alice verificou que Beverly conhecia um homem com quem se casaria aos 40 anos e teria grande fortuna. Ela também deu um aviso. Havia um homem e uma mulher na vida de Beverly que iriam enganá-la e machucá-la. No geral, Beverly ficou satisfeita com as previsões de Alice e chegou até a compartilhar com alguns de seus amigos. A identidade de Alice permaneceu um mistério. Beverly não havia notado nada além de seu primeiro nome. Além disso, não havia nenhuma evidência indicando que Alice havia se mudado ou mesmo visitado o condomínio de Beverly. Os investigadores entraram em contato com a IBM e foram informados que nenhum funcionário de origem inglesa estava trabalhando na área sul da Flórida. A empresa sequer tinha um escritório em Fort Lauderdale. A quebra de sigilo das contas bancárias de Beverly revelou que no mesmo dia em que seu corpo foi encontrado, alguém havia sacado $795 dos 800 que haviam em sua conta. Seu cartão de crédito Visa foi usado para comprar roupas femininas e livros no luxuoso Aventura Mall em Miami, a 35 quilômetros de sua casa. Os vendedores que atenderam a cliente, que usava o cartão de Beverly, a descreveram como uma loira estonteante com sotaque inglês. A descrição era semelhante a uma mulher alta e loira que na época estava no centro de um espetáculo da mídia nacional. 8 anos antes, em 1982, Laurie Bembenek foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato da ex-mulher de seu marido. O caso dramático se tornou sensação nos tabloides. A aparência glamurosa de Bembenek e seu status como ex-modelo a tornaram uma espécie de celebridade. Dias antes de Beverly ser morta, Laurie havia escapado da prisão em Wisconsin. Quando mostraram uma fotografia de Laurie, os vendedores do shopping a identificaram como sendo a mulher que havia feito compras usando o cartão de crédito de Beverly. Mas as teorias de que o caminho de Beverly poderia ter cruzado com o da assassina logo foram por água abaixo. Laurie, na verdade, havia fugido para o Canadá. Ela não estava na Flórida no momento do assassinato de Beverly. A identificação de Laurie no shopping foi declarada um erro e a hipótese foi descartada. Na sexta-feira, 20 de julho, um dia após o corpo de Beverly ser encontrado, seu cartão de crédito foi usado novamente em Miami, desta vez em uma agência de viagem chamada Thunderbird Travel. Quem usou o cartão parecia ser uma mulher trans. Ela usava óculos em formato oval e uma peruca preta curta, com uma franja estilo Cleópatra. Ela falava com sotaque inglês e se apresentava como Sam. Aparentemente, Sam alegou que iria para Londres 2 dias depois no voo 292 da British Airways e usou o cartão de crédito de Beverly para pagar o aluguel de carro da Avis no aeroporto de Heathrow. Registros das chamadas telefônicas na casa de Beverly revelaram que alguém havia ligado para o escritório da empresa Avis no aeroporto de Heathrow no dia anterior ao pagamento da reserva. Os investigadores não tinham certeza se essa pessoa era cúmplice da loira suspeita ou se seria a mesma pessoa disfarçada. E também havia Alice, a misteriosa locatária. Acreditava-se que ela havia desempenhado um papel na trama. Suas previsões numerológicas foram consideradas uma farsa, utilizada apenas para obter os detalhes pessoais de Beverly e roubar sua identidade. Essa teoria era amparada pelo fato de o assassino ter se esforçado para evitar que o corpo fosse identificado. Sam, que usava uma peruca e que estava de posse dos cartões de crédito de Beverly, disse que iria pegar um voo para Londres em 22 de julho. Se Sam realmente embarcou no voo, então já havia escapado para o exterior quando os investigadores descobriram seu envolvimento no crime. O sargento Dave Brooks, da Polícia do Condado de St. Lucie, descreveu posteriormente a velocidade em que a bizarra investigação se desenrolou. Ele descreveu a sensação de que a polícia estava apenas um ou dois passos atrás dos assassinos. Seguindo as pistas de Sam, os detetives conseguiram a lista de passageiros do voo 292 da British Airways, bem como de outros voos com destino a Londres no dia 22 de julho. O nome de Beverly não estava em nenhuma delas, confirmando que Sam não havia usado o passaporte dela para embarcar. Uma busca nas redondezas levou à descoberta de que o carro de Beverly estava estacionado há 5 dias num hotel próximo da casa dela. A busca por impressões digitais não revelou nada, mas 4 fios de cabelo preto de uma peruca sintética foram encontrados dentro do carro. O voo 292 da British Airways chegou ao aeroporto de Heathrow na segunda-feira, 23 de julho. Depois que o avião pousou, um passageiro com cabelo preto curto e usando óculos ovais se aproximou do balcão da empresa de locação de veículos Avis. A pessoa havia reservado um carro usando o nome de Beverly McGowan e utilizou a carteira de motorista dela para confirmar a reserva. Na foto, Beverly tinha cabelos escuros na altura dos ombros e utilizava óculos. A pessoa em pé no balcão se parecia com ela. O funcionário da locadora solicitou um cartão de crédito para depósito de combustível do veículo. O cliente entregou o cartão de Beverly, mas o pagamento foi recusado. A pessoa explicou que deveria ter ultrapassado o limite e preferiu pagar o depósito em dinheiro. Naquele momento, Steve, irmão de Beverly, já havia cancelado o cartão de crédito. Quando os detetives na Flórida souberam dessa tentativa de utilização do cartão, a pessoa que fingia ser Beverly já havia partido há muito tempo. Como o cartão de crédito estava bloqueado, não era mais possível rastreá-lo através das transações. Os investigadores tinham certeza que o suspeito era a mesma pessoa que utilizou o nome Sam na agência de viagens em Miami. Porém, testemunhos divergiam ao afirmar se essa pessoa chamada Sam seria um homem ou uma mulher. A ida de Sam para o Reino Unido significava que o suspeito estava fora da jurisdição das autoridades americanas. Os detetives da Flórida, a fim de obter ajuda, telefonaram para o Departamento de Investigação Criminal da Polícia Metropolitana de Londres. O detetive John Cornish concordou em ajudar na investigação. Ele falou com a locadora de veículos e ordenou que, caso a equipe conseguisse contato com o suspeito, o encaminhasse até a loja mais próxima, onde a polícia estaria aguardando a chegada. Mais tarde, naquela semana, Sam entrou em contato com a locadora Avis. Ela pediu para estender o prazo do aluguel e foi orientada a comparecer à loja mais próxima. A polícia monitorou o local, mas Sam nunca apareceu. Outro plano foi elaborado, onde os oficiais ficariam à espera no aeroporto de Heathrow, na data em que o carro deveria ser devolvido. O dia chegou e a polícia metropolitana esperou em posição. Mais uma vez, Sam não apareceu. Por volta das 10 da manhã, o carro alugado foi encontrado abandonado a vários quilômetros de distância do aeroporto. Não havia impressões digitais. A polícia logo percebeu que estava lidando com um criminoso que sabia exatamente o que estava fazendo. Suspeitando que Sam poderia estar planejando o retorno para os Estados Unidos, o detetive Cornish ordenou que cada membro de sua equipe embarcasse naquele dia em todos os voos com destino aos Estados Unidos, para inspecionar os passageiros. Não havia ninguém que correspondesse às descrições de Sam, e a polícia não conseguiu ir adiante usando essa pista. A investigação pouco evoluiu durante o ano seguinte. Em 13 de novembro de 1991, a história de Beverly foi apresentada em um episódio do programa de televisão da NBC, chamado Mistérios Não Resolvidos. Steve McGowan fez um apelo pessoal diante das câmeras, pedindo por informações. O sargento Dave Brooks investigava o assassinato de Beverly desde o início. Ele fez de tudo para manter os familiares atualizados sobre o andamento da investigação, mas ficou sobrecarregado por conta do peso que esse caso representava. Uma noite ele visitou Steve e começou a chorar. Com o enfraquecimento da investigação, o contingente acabou sendo reduzido. Alguns dos envolvidos continuaram investigando o caso, sempre que possível, tentando decifrar novas pistas. A maior delas, até aquele momento, havia sido a lista de passageiros do voo 292 da British Airways, que deixou Miami em 22 de julho de 1990, às 6:30 da tarde. O suspeito, conhecido apenas como Sam, não havia apresentado o passaporte de Beverly para embarcar no voo, significando que outro passaporte, com nome diferente, foi usado para reservar a passagem. Os investigadores examinaram os 248 passageiros do voo, mas alguns entraves jurídicos os impediam de analisar os indivíduos que não residiam na Flórida. Eles buscaram ajuda do Departamento de Estado em Washington para identificar os passageiros não residentes na Flórida. Os nomes que não puderam ser rastreados foram enviados para análise para serem comparados com os dados dos passaportes, num processo que levaria anos para ser concluído. 5 anos após o assassinato de Beverly, uma detetive da Flórida chamada Rena Crowninshield foi designada para o caso. Ela continuou a examinar a lista de passageiros ao lado de Nora Pfeiffer, uma investigadora da Procuradoria do Estado. Nora estava envolvida no caso há anos e continuava motivada a resolvê-lo. Em janeiro de 96, ambas receberam um nome do Departamento de Estado que julgaram significativo. Sylvia Ann Hodgkinson era uma cidadã britânica que ocupava o assento 18C no voo 292. A foto de seu passaporte mostrava uma mulher adulta com cabelos e sobrancelhas escuras. A data de nascimento era 22 de julho de 1964. As origens de Sylvia nos levam a Lewisham, um bairro no sudeste de Londres. Seu passado era humilde e ela pouco frequentou a escola. Mais tarde, ela se casou com um agricultor que acabou falecendo em 1985. Sylvia passou a morar em um abrigo para mulheres que viviam sem teto. Menos de um ano após a morte de seu marido, um passaporte foi emitido em seu nome. Os investigadores suspeitaram que outra pessoa solicitou o passaporte após roubar a identidade de Sylvia. Sem conseguir encontrar o seu atual paradeiro, as investigadoras temeram que ela também pudesse ter sido assassinada. O Departamento de Estado determinou que o pseudônimo Sylvia Hodgkinson estava associado a outros dois nomes, Charlotte Ray Cohen e Elaine Antoinette Perrin. As três identidades foram ligadas devido a um incidente ocorrido quase um ano após o assassinato de Beverly. Na quarta-feira, 22 de maio de 1991, a polícia de North Miami abordou uma mulher em um carro alugado. O veículo havia sido alugado mais de 6 meses antes em Los Angeles, na Califórnia. Ele estava registrado como em atraso na devolução e com uma placa roubada. Dirigindo o carro, estava uma mulher ruiva e alta, que se identificou como Charlotte Ray Cohen. Ela forneceu aos oficiais seus documentos para que pudessem verificar sua identidade. Ficou claro que Charlotte usava o carro como dormitório, junto com seus dois cachorros. Havia várias perucas, um diário e ela também portava várias carteiras de identidade. Todas exibiam a sua fotografia, mas apresentavam os nomes Sylvia Hodgkinson e Elaine Parent. Ela foi presa sob a acusação de não devolver um veículo alugado. No dia seguinte, pagou fiança e foi solta. Posteriormente, uma sessão sobre o caso foi realizada no tribunal. Um dos policiais que participou da ação estava presente. Quando chegou a hora de Charlotte Cohen comparecer perante o juiz, uma mulher se levantou. Ela tinha cabelo ruivo, curto, liso e tinha por volta de 30 anos. O policial que havia feito a prisão ficou pasmo. A mulher que compareceu ao tribunal não era a mesma pessoa que ele havia levado sob custódia. O policial imediatamente informou isso ao juiz. Charlotte estava confusa. Ela havia recebido a intimação para comparecer ao tribunal naquele dia, mas não havia sido a pessoa responsável pelo crime que a promotoria alegava. Charlotte perguntou ao policial se essa pessoa que ele havia prendido era uma mulher ruiva e alta. Ao responder que sim, Charlotte disse que sabia exatamente quem era ela. Quase uma década antes, em meados dos anos 80, Charlotte Cohen bebia em um bar na cidade de Orlando. Uma mulher vestida de forma impecável e com sotaque inglês se aproximou dela. A mulher tinha olhos azuis impressionantes, e assim como Charlotte, seu cabelo era ruivo, curto e liso. Ela se apresentou como Anne Tremont e se ofereceu para pagar uma bebida. Anne parecia sofisticada demais para o bar em que estavam, e Charlotte ficou surpresa por ter atraído a atenção de uma pessoa tão glamurosa. Ela acabou aceitando a dose. As duas começaram a conversar, e depois de um tempo a conversa fluiu para a numerologia. Anne disse a Charlotte que adoraria mapear o perfil dela e perguntou em seguida sua data de nascimento. Charlotte respondeu e também forneceu a hora de nascimento, o número do seguro social e os dados da carteira de motorista. Anne escreveu tudo em um guardanapo e fez previsões positivas sobre o futuro de Charlotte. Em uma entrevista ao jornal britânico The Guardian, Charlotte declarou que Anne era muito sofisticada e persuasiva. Anne não falava muito sobre si mesma. Ela disse que estava tentando superar o término de um relacionamento que havia acabado muito mal. Em certo ponto, um homem de cabelos loiros entrou no bar. Anne disse a Charlotte que ele era seu irmão e que precisaria partir. Antes de sair, ela pediu o número de telefone de Charlotte. Anne ligou no dia seguinte e as duas combinaram de se encontrar para almoçar. A mãe de Charlotte estava presente no almoço e ficou igualmente impressionada com Anne. Vários encontros aconteceram até que Charlotte conheceu o irmão de Anne. Assim como a irmã, ele vestia-se impecavelmente bem e era muito educado. Com o tempo, o contato entre as duas foi diminuindo, até se perder totalmente. Alguns meses depois, Anne ligou para Charlotte para dizer que sua tia havia morrido e uma herança significativa havia sido deixada para ela. Anne foi obrigada a dividir o dinheiro com o irmão. Ela alegava que o irmão a internou em um hospital psiquiátrico para que ele pudesse ficar com todo o dinheiro. Aproximadamente um mês após esta ligação, Anne apareceu na porta de Charlotte às 3 da manhã. Ela estava usando um bigode falso, peruca, uma camisa e gravata masculina. Transtornada e soluçando, Anne explicou que havia escapado do hospital psiquiátrico e que estava fugindo de sua família, mas para isso precisava da ajuda de Charlotte. Anne implorou para que Charlotte emprestasse a sua certidão de nascimento para que ela pudesse criar uma nova identidade para si mesma. Charlotte inicialmente recusou, mas cedeu quando Anne ficou cada vez mais angustiada. Anne prometeu que iria devolver em breve. Após várias semanas sem contato entre elas, Charlotte começou a se preocupar. Algum tempo depois, ela recebeu uma carta com a sua certidão de nascimento e um bilhete de Anne, pedindo desculpas pelo atraso. Charlotte nunca mais ouviu falar dela. Alguns anos depois, em meados de 1991, Charlotte recebeu uma intimação por causa de uma infração de trânsito em Miami. Perplexa, ela foi ao tribunal para resolver o assunto. Foi então que as autoridades descobriram que havia um erro devido ao fato de o autor do crime ter roubado a identidade de Charlotte. Charlotte sabia que a responsável pelo crime era a mulher que ela conhecia como Anne Tremont. Agora que as duas identidades suspeitas foram confirmadas como roubadas, os investigadores voltaram a atenção para o terceiro pseudônimo: Elaine Antoinette Parent. Assim como as outras vítimas, Elaine era uma pessoa real, embora pouco pudesse ser dito sobre sua infância. Ela nasceu no bairro do Bronx, em Nova York, em 4 de agosto de 1942. Sua mãe era franco-canadense, enquanto seu pai era americano. Ela não tinha irmãos. Na fase adulta, Elaine tinha 1,77 m de altura, cabelos escuros e olhos azuis. Seu peso variava entre 63 e 68 quilos. Aos 30 anos, ela se mudou para a Flórida, onde inicialmente morou num apartamento em Bal Harbour. Mais tarde, ela se mudou para uma casa no condado de Dade e, por um tempo, trabalhou como agente imobiliária. Em 1976, Elaine foi presa em Fort Lauderdale por furtar uma loja. Por conta disso, suas impressões digitais foram coletadas e armazenadas no sistema da polícia. Em 1985, ela roubou aproximadamente $40 mil em joias de uma idosa que a conhecia. Foi na mesma época que Elaine conheceu Charlotte Cohen. As impressões digitais dela foram comparadas às da mulher apreendida em 1991, por não ter devolvido o carro alugado. As digitais eram idênticas. A mulher que fingia ser Charlotte Cohen era de fato Elaine Parent. Ela foi libertada sob fiança, mas nunca compareceu ao tribunal. Não havia nada que ligasse Elaine Parent a uma identidade roubada, como a de Sylvia Hodgkinson e de Charlotte Cohen. Os investigadores acreditavam que Elaine, conhecida anteriormente como Sam, era a verdadeira identidade da suspeita no caso Beverly. O histórico criminal de Elaine, o golpe da numerologia, os documentos pessoais roubados e o uso de um disfarce se encaixavam com as circunstâncias que levaram ao assassinato de Beverly. No entanto, o caso de Beverly foi o único conhecido em que Elaine havia aparentemente assassinado a pessoa. Os investigadores estavam confiantes de que Elaine era na verdade a mulher que se apresentou como Alice, querendo alugar um dos quartos na casa de Beverly. Mas a polícia ainda não conseguia vincular a suspeita ao assassinato. As evidências nos arquivos do caso Beverly foram reexaminadas em busca de uma conexão com Elaine. Isso incluía as cartas de despedida que Beverly enviou aos irmãos. Elas foram escritas em um bloco de notas e não pareciam ter sido feitas sob coação. A polícia então decidiu realizar exames forenses no bloco de notas. Foi utilizado um dispositivo de detecção eletrostática, capaz de revelar marcas no papel que não podem ser vistas a olho nu. Essas marcas poderiam ter sido deixadas quando alguém escreveu em cima da carta que estava sendo analisada. O teste revelou que outras anotações em outras folhas de papel foram feitas em cima daquele bloco. As mensagens ocultas foram replicadas meticulosamente, revelando uma caligrafia que não era de Beverly. Parecia que a autora escrevia para uma mulher com quem ela tinha um relacionamento íntimo, mas que haviam se separado. As mensagens eram hostis, como em um trecho que dizia, abre aspas, "Você vai ver a repercussão, eu garanto. Depois de como você me tratou e me abandonou, não tenho nenhum remorso em derrubar o que, na verdade, eu criei. Devolvo a minha vida", fecha aspas. As cartas foram comparadas às amostras de caligrafia de Elaine Parent e se encaixaram. A psicóloga forense, doutora Barbara Kirwin, traçou o perfil de Elaine para as autoridades. Posteriormente, ela disse aos criadores do documentário chamado As Mulheres Mais Procuradas do Mundo que as cartas eram condizentes com um estado psiquiátrico maníaco e raivoso. As cartas que Elaine escreveu foram endereçadas a uma mulher em Londres, executiva sênior de uma grande multinacional. Após esta descoberta, o detetive John Cornish, da Polícia Metropolitana de Londres, voltou à investigação. Pouco mais de um ano antes, Cornish havia rastreado a suspeita, agora conhecida como Elaine Parent, após desembarcar no aeroporto de Heathrow. O detetive quase conseguiu interceptá-la, mas a mulher escapou. O detetive Cornish interrogou a mulher que havia recebido a carta de Elaine. Para proteger sua identidade, ela recebeu o pseudônimo de Testemunha X. A Testemunha X disse que conheceu Elaine em uma viagem a Miami durante a década de 80 e que as duas iniciaram um relacionamento. Elaine fugiu para Londres em 1985 para morar com a Testemunha X, depois de ter sido procurada pela polícia por roubo de joias. O relacionamento logo chegou ao fim. Elaine era agressiva e mudava de humor subitamente. Ela havia chantageado e ameaçado matar a Testemunha X. Em 1990, depois de se separarem, Elaine voltou para os Estados Unidos e, para a surpresa da testemunha X, no final de julho já estava de volta a Londres, dirigindo um carro alugado da Avis. Elaine manipulou a testemunha X para que voltassem o relacionamento, mas as coisas rapidamente azedaram. Ao se separarem pela segunda vez, Elaine colocou um anúncio na revista Time Out de Londres, dizendo que amava vinho e que era uma cozinheira gourmet, que possuía uma excelente coleção de panelas de cobre. 3 meses depois de retornar a Londres, Elaine sequestrou os 2 cães da testemunha X e retornou para os Estados Unidos. De lá, ela ameaçou matar a testemunha X, enviando uma carta feita com recortes de jornal. Ela também tentou exigir um resgate pelos 2 cães da testemunha X. As autoridades acreditam que estes sejam os mesmos cães encontrados em sua posse quando ela foi presa em Miami em maio de 1991. As informações relatadas pela testemunha X permitiram aos investigadores preencher várias lacunas na história de Elaine. Os investigadores passaram a entender que ela deveria ter conhecido Sylvia Hodgkinson em seu primeiro ano morando em Londres. De alguma forma, ela pôde emitir um passaporte em nome de Sylvia, com dados que ela havia conseguido extrair. A polícia suspeitava que Elaine também havia roubado a identidade de outras pessoas vulneráveis. Além disso, ela havia aprendido a imitar o sotaque britânico de forma convincente, fazendo com que as pessoas pensassem que ela fosse inglesa. No final de 1996, o Departamento de Justiça da Flórida apresentou contra Elaine Perrin a acusação por uso de passaporte falso, mas as autoridades não tinham ideia do seu paradeiro. Seu nome foi divulgado na mídia, em um esforço para gerar pistas, embora os investigadores não chegassem a apontá-la como suspeita de ter cometido o assassinato de Beverly McGowan. O xerife Bob Knowles, do condado de St. Lucie, disse aos jornalistas o seguinte: "O departamento de polícia acredita que pode ter informações cruciais em primeira mão sobre o desaparecimento e o assassinato." Nenhuma pista aproveitável surgiu, mas os investigadores ainda tentavam desvendar a história de Elaine. Existiam evidências de que ela havia se mudado para o estado do Novo México em 1991 e trabalhado lá como gerente de um restaurante. Depois disso, ela havia se mudado para o Tennessee com uma amiga e conseguido um emprego em uma loja da rede Sears. Elaine foi vista pela última vez no período da Páscoa de 1994 por um ex-colega de trabalho em uma estrada ao sul de Nashville. Em 1998, o programa de TV Os Mais Procurados da América exibiu um quadro sobre Elaine Perrin, que divulgou uma fotografia dela com o cabelo preto e curto, vestida com uma camiseta branca e usando joias de ouro. Uma moradora da cidade de São Petersburgo, na Flórida, que assistia TV em casa quando o programa foi ao ar, reconheceu imediatamente Elaine assim que a foto dela foi exibida. Patrícia Neves era uma pastora da igreja, que conhecia Elaine pelo nome de Sandra Little. Embora a mulher apresentada no programa parecesse diferente, tinha o mesmo estilo da pessoa que Patrícia conhecia. Elas se conheceram em 1992, enquanto Elaine estava passando por necessidades e morando em um abrigo para sem-tetos em São Petersburgo. A cidade fica no outro lado do estado, distante de onde ela havia morado anteriormente. Patrícia se ofereceu para hospedar Elaine em um dos quartos, e as duas moraram juntas por quase 1 ano e meio. Durante esse tempo, Elaine, usando o nome Sandra Little, entrou com um processo contra o estado depois de ter escorregado em um restaurante e se machucado. Ela ganhou a causa e recebeu uma indenização de valor não revelado. Elaine passava as noites assistindo notícias e uma vez por semana ela assistia ao episódio de Os Mais Procurados da América. Patrícia relatou aos produtores do documentário A Mulher Mais Procurada do Mundo os vários incidentes peculiares que ocorreram durante sua convivência com Elaine. Ela disse uma vez que a única maneira de ter uma vida adequada seria conseguindo uma outra identidade. Outra vez, durante um jantar, ela insinuou que iria cortar a mão de um convidado para roubar a sua pulseira de ouro. Patrícia agendou uma consulta psiquiátrica para Elaine. Mais tarde, o psiquiatra informou a Patrícia que Elaine era uma sociopata em estágio inicial, extremamente inteligente que sairia da vida de Patrícia tão rápido quanto entrou. Essa previsão se concretizou quando as duas mulheres se afastaram em 1993. 5 anos depois, Patrícia viu a fotografia de Elaine Parrott no programa Os Mais Procurados da América. Após o apelo do programa de TV, uma carta inusitada foi entregue ao departamento do xerife do condado de St. Lucie. O envelope trazia um selo dos Correios de Londres e continha um cartão postal. Um dos lados apresentava uma cópia impressa de uma pintura a óleo que retratava uma versão mais velha de Elaine Parrott. Ela vestia um maiô azul e brincos de pérola. Seu cabelo era grisalho e o penteado era do mesmo jeito que ela costumava usar. A imagem retratava Elaine saindo de uma piscina. O outro lado apresentava uma mensagem impressa que dizia: "Seu camaleão, um esboço a óleo de Piper, muitas felicidades." Uma assinatura ilegível foi rabiscada ao lado da mensagem. Por causa do cartão postal, Elaine Parrott viria a ser conhecida como o camaleão assassino. A psiquiatra forense, doutora Barbara Curran, disse posteriormente ao jornal The Telegraph que Elaine desejava e ao mesmo tempo temia a atenção das autoridades, dizendo: "A pintura a óleo é muito teatral. Acredito que ela tenha enviado para as autoridades como uma forma de zombar e meio que provocá-los, significando: estou viva, estou bem, pode me procurar, mas nunca vai me encontrar." Em fevereiro de 1999, o caso foi exibido no programa de televisão Os Mais Procurados do Mundo e logo atraiu atenção internacional. Há relatos não confirmados de Elaine sendo vista em lugares como Turquia, França, Austrália e África do Sul. A imprensa a apelidou de a mulher mais procurada do mundo. Em abril de 2001, Patrícia Navins, moradora de São Petersburgo, preparava um jantar especial para comemorar o feriado de Páscoa. Ela havia ido fazer compras na loja Sam's Club, da cidade vizinha de Clearwater. A loja fazia parte de uma rede exclusiva para membros cadastrados, e somente clientes com registros podem fazer compras na rede. Enquanto Patrícia caminhava pela loja, ela reconheceu uma mulher. A mulher era Elaine Parrott, a pessoa que já havia dividido a casa com ela. Elaine havia ganhado peso desde que Patrícia a viu pela última vez, quase uma década antes, e seu cabelo estava mais longo e mais escuro. Sabendo que o mundo inteiro estava à procura de Elaine, o coração de Patrícia começou a disparar. Ela se aproximou de Elaine e, por um momento, desviou o olhar. Quando se virou novamente, Elaine havia sumido. Patrícia relatou isso à polícia, e o cadastro dos clientes da loja foi examinado em busca de informações sobre Elaine Parrott. Os dados não foram localizados, e Elaine, mais uma vez, estava um passo à frente das investigações. Um ano depois, em abril de 2002, Elaine apareceu em outro episódio do programa Os Mais Procurados da América. Depois que o programa foi ao ar, várias ligações provenientes da cidade do Panamá, no noroeste da Flórida, foram recebidas pelo telefone de denúncias do programa. Várias pessoas disseram que Elaine estava morando no bairro nobre da Baía de San Andreu, na cidade do Panamá. As pessoas se identificavam como sendo vizinhos dela e forneceram o suposto endereço aos produtores do programa, que repassaram às autoridades. Um sargento e 2 policiais foram até o endereço, que era uma casa térrea e modesta. Os policiais bateram na porta e uma mulher de meia-idade com cabelo escuro atendeu. Ela estava vestida com um pijama de seda, de cor bege. Os policiais contaram uma história fantasiosa, dizendo à mulher que o serviço de emergência havia recebido uma chamada vindo daquele endereço e que eles estavam lá para checar se tudo estava bem. A mulher se apresentou como Darlene Thompson e forneceu uma identidade militar com a foto de seu rosto. Ela não se parecia em nada com as fotos de Elaine Parrott que os policiais já tinham visto. Eles pensaram que os informantes poderiam estar enganados. Ela foi convidada a acompanhá-los até a delegacia para ser interrogada, apenas para que não restassem dúvidas. Darlene concordou e perguntou se poderia primeiro trocar de roupa. Os três policiais esperaram do lado de fora de seu quarto, enquanto Darlene se trocava. Enquanto isso, um dos policiais examinou minuciosamente a carteira de identidade de Darlene. Ele tinha formação militar e era familiarizado com a aparência das carteiras de identidade militares. A identidade de Darlene não possuía um carimbo crucial capaz de confirmar a legitimidade. O policial bateu na porta do quarto para perguntar sobre a identidade e Darlene respondeu que estava se vestindo. De repente, um tiro foi disparado. Os policiais correram para o quarto e encontraram Darlene deitada em uma poça de sangue. Havia um ferimento no peito e um revólver Magnum .357 na mão. Ela morreu na hora. As impressões digitais de Darlene foram coletadas e na segunda-feira, 8 de abril, o resultado confirmou que ela era de fato Elaine Parent. Descobriu-se que a casa onde ela morava pertencia a outra mulher. Elaine estava alugando o quarto de hóspedes desde agosto de 2001. A dona da casa a descreveu como hiperativa e que tinha paixão por cozinhar refeições gourmetizadas. Elaine havia dito que trabalhava em uma empresa de telecomunicações no centro da cidade. Uma vizinha disse aos repórteres que Elaine era reservada e não fazia nenhum esforço para ser amigável, dizendo: "Eu a cumprimentava e ela agia como se não me reconhecesse. Certa vez, bati na porta dela para avisá-la sobre um homem que andava por aí, se oferecendo para limpar o quintal das pessoas e ela sequer atendeu a porta." Uma busca na casa encontrou uma carteira de motorista falsa com a foto de Elaine, mas com o nome da mulher com quem ela morava. Os investigadores também encontraram vários pedidos para emissão de passaporte. O armário dela estava cheio de perucas e roupas masculinas e femininas. Havia um livro de francês e outro sobre maquiagem cenográfica. Alguns conhecidos de Elaine mencionaram que ela passava muito tempo usando um notebook, mas esse dispositivo nunca foi encontrado, assim como o diário que Elaine possuía quando foi presa mais de uma década antes, usando o nome de Charlotte Cohen. A polícia encontrou um bloco de notas contendo informações sobre um homem da cidade vizinha de Lynn Haven, incluindo seu número de seguro social e dados do cartão de crédito. Um computador continha um software que fazia identidades falsas. Havia também um pôster dos mais procurados pelo FBI, que parecia ter sido feito por Elaine. Nele, havia sua foto de passaporte com o nome Anatonia Reese Ormond e os dizeres que ela era procurada por assassinar um funcionário do governo em um quarto de hotel na cidade de Washington. Posteriormente, o comandante da polícia da cidade do Panamá, Mitch Pitts, especulou que Elaine havia criado o pôster para intimidar alguém. Muitas perguntas permaneceram sem resposta após a morte de Elaine Parent. As autoridades acreditavam que ela tinha até 20 identidades diferentes, que usava no mundo todo, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Turquia, Israel, França e África do Sul. Alguns suspeitam que ela matou mais de uma vez, embora nenhuma vítima, além de Beverly McGowan, tenha sido citada. 3 anos antes da morte de Elaine, a investigadora Nora Pfeiffer disse ao jornal The Guardian que a brutalidade do assassinato de Beverly e a maneira como o corpo foi mutilado a fez pensar que uma pessoa capaz de cometer algo assim já fez a mesma coisa no passado ou pode fazer no futuro. A certidão de nascimento de Elaine nunca foi encontrada, sugerindo que o nome Elaine Parent poderia ter sido outra identidade falsa. As opiniões se dividem quanto ao fato de Elaine ter trabalhado sozinha ou com um cúmplice. Alguns especularam que ela não poderia ter matado Beverly, mutilado e eliminado seus restos mortais sem alguma ajuda. Elaine havia apresentado um homem loiro a Charlotte como sendo seu irmão. Dias após o assassinato de Beverly, seu cartão de crédito foi usado por um indivíduo que usava uma peruca preta e óculos. Algumas testemunhas o descreveram como um homem, e outras como uma mulher. Outras tinham certeza de que este indivíduo, conhecido inicialmente como Sam, era Elaine Parent. Vários investigadores que estudaram as ações de Elaine não acreditam que ela algum dia poderia aceitar a colaboração de outra pessoa. A psicóloga de Harvard, Maria Konnikova, escreveu extensivamente sobre golpistas e diz que eles comumente exibem traços psicopáticos e narcisistas. Esta análise é consistente com o perfil de Elaine, traçado pela psicóloga forense Barbara Curran. Ela explicou que Elaine havia roubado identidades para preencher o vazio de sua própria personalidade e a descreveu como uma vigarista consumada, altamente competente em estudar suas vítimas e mirar em suas vulnerabilidades individuais e pessoais. As vítimas sobreviventes de Elaine Parent expressaram alívio ao saber de sua morte. Por quase duas décadas, Testemunha X e Charlotte Cohen viveram com medo de que Elaine as machucasse. Os investigadores não conseguiram dizer por que ela matou Beverly McGowan e nenhuma outra de suas vítimas. No documentário A Mulher Mais Procurada do Mundo, o irmão de Beverly, Steve, explicou que carregava a culpa por ter cancelado seus cartões de crédito antes que o seu corpo fosse encontrado. Na época, ele acreditava que estava fazendo a coisa certa, pensando que isso levaria sua irmã a entrar em contato. No entanto, ele inadvertidamente cortou um meio viável de rastrear a assassina. Ocasionalmente, a dor perseguia Steve, que podia surgir através de pequenas coisas, como uma música tocando no rádio. Essa tristeza e a falta de conclusão permaneceram por muito tempo depois do assassinato de Beverly. Steve disse, abre aspas, "Já se passaram 11 anos e ainda me pergunto o porquê. Quero dizer, você lê as histórias no jornal e pensa, que tragédia, mas isso nunca aconteceria comigo, nunca poderia acontecer na minha vida. Aí acontece, e cara, isso te acorda."